Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo e hoje tenho aqui comigo a companhia de José Carlos Oliveira. Bom dia, José Carlos. Seja bem-vindo.
Obrigado, Ana. Um bom dia para você também, assim como para os nossos ouvintes.
Bom, José Carlos me acompanha já aqui no Salão Verde porque a nossa colega Mônica Montenegro entrou de férias e só retorna no fim do mês.
Então vamos às notícias do dia. A gente começa o programa com o anúncio da possível criação de uma CPI no Congresso para investigar o desmatamento na Amazônia. A proposta é da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que começou na última semana a recolher assinaturas para apresentar o pedido à mesa diretora da Casa Legislativa. É necessário o apoio de, no mínimo, 171 deputados.
O presidente da comissão, deputado Nilson Pinto, do PSDB paraense, diz que a CPI deve não apenas identificar as causas do desmatamento nos últimos 10 anos, como também apontar soluções.
A CPI é um instrumento que tem amplos poderes de investigação e tem condições de fazer um levantamento muito claro para mostrar onde é que nós estamos errando, porque certamente estamos errando ao longo desses anos com as políticas que desenvolvemos. E a CPI tem essa finalidade. Ela não se dirige a pessoas e nem a governos especificamente. Ela se dirige a investigar erros em políticas públicas. Nós temos que investigar se o que falta são recursos ou se o que falta são ideias, ou são equipes, recursos humanos.
O diretor de políticas públicas do Greenpeace, Sérgio Leitão, apoia a iniciativa.
Uma atividade do Congresso Nacional, dentro das suas funções primordiais, que é de investigar a falta de governança, a falta de uma atividade mais rígida por parte do executivo, do próprio judiciário, é fundamental para que o povo brasileiro possa conhecer as razões dessa situação que leva o nosso maior patrimônio ambiental a ser dilapidado diariamente e termos uma possibilidade de, em muito pouco tempo, a Amazônia virar um imenso deserto totalmente desmatada e as suas funções primordiais de prestar ao Brasil, como por exemplo o nosso maior reservatório de chuvas, ficarem perdidas em meio à ganância dos grandes exploradores.
A preocupação com a Amazônia se intensificou nos últimos dias, especialmente após a divulgação de dados que apontam uma tendência de aumento da destruição da floresta entre 2006 e 2007. O governo está em alerta e divulgou medidas para intensificar a fiscalização em estados onde a devastação tem se acelerado. Para alguns ambientalistas, no entanto, o anunciado controle pode não ser suficiente. A Ana tem os detalhes.
O governo vai redobrar os esforços de fiscalização do desmatamento na Amazônia, principalmente no Pará, Rondônia e Mato Grosso. Os estados foram apontados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, como as unidades da federação onde se verificaram os maiores índices de derrubada da floresta entre os meses de junho a setembro de 2007, em comparação com o mesmo período de 2006. Em toda a Amazônia, o aumento foi de 8%. O Ministério do Meio Ambiente sabe dos riscos que a Amazônia corre. O aquecimento da economia, com aumento de preços de commodities agrícolas como a soja, são uma prova de fogo para a manutenção da floresta. E a situação tende a se tornar ainda mais preocupante com a aproximação das eleições municipais em 2008, como explica a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em coletiva sobre o assunto.
Historicamente, com exceção do período do governo Collor, o único ano em que caiu o desmatamento em período de eleição foi 2006. Por quê? Porque geralmente você tem uma condição de operar em parceria com os estados, com as prefeituras. No período eleitoral, as pessoas sempre dizem que parece que o estado também para durante aquele período. Então, há uma dificuldade de mobilização dos agentes locais. De sorte que nós tivemos que fazer frente a esse processo graças às operações do IBAMA junto com a Polícia Federal.
Marina Silva informou que os diferentes ministérios envolvidos no plano de combate ao desmatamento na Amazônia estão empenhados em reverter o aumento do desmatamento verificado pelo INPE. Ela destacou que nos últimos 3 anos houve uma queda acumulada de 49% nos índices de devastação da floresta. Ambientalistas como Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, reconhecem que, a curto prazo, as ações de fiscalização sobre o desmatamento têm um efeito positivo. Mas o especialista alerta que esse tipo de controle é insuficiente para conter o avanço da devastação. Na avaliação de Moutinho, é preciso quebrar o paradigma de desenvolvimento econômico hoje vigente na Amazônia, em que a floresta no chão vale mais do que aquela em pé.
O fundamental é o governo e a própria sociedade brasileira reconhecer, e aí no caso do governo, declarar de maneira muito clara que a prioridade para a região amazônica é uma prioridade florestal e reunir, então, dessa forma, políticas públicas que possam efetivamente fazer duas coisas. A primeira, você criar emprego e renda e distribuição de renda dentro de políticas que valorizem o recurso florestal e madeireiro e não madeireiro, aonde você faça o aproveitamento das áreas já desmatadas, intensificando a agricultura, intensificando a pecuária, seguindo um protocolo mais socioambiental.
Para Moutinho, o Ministério do Meio Ambiente tem implementado políticas importantes nesse sentido. O próprio Plano de Combate ao Desmatamento, que reúne estratégias de fiscalização, ordenamento territorial e fomento a atividades produtivas sustentáveis, seria sinal disso. Por outro lado, o técnico do IPAM avalia que outros setores do governo ainda não adotaram essa mudança de paradigma e continuam priorizando atividades como a agricultura de grãos ou de pecuária extensiva em detrimento da floresta. Os governos estaduais da região amazônica também precisariam assumir mais claramente o compromisso com a floresta, segundo Moutinho.
E por falar em aumento de fiscalização, a Polícia Federal e o Batalhão Especial da Polícia Militar de Rondônia montaram uma operação para evitar a invasão da Reserva Biológica do Jaru, no município de Ji-Paraná, em Rondônia. Segundo denúncia anônima, antigos posseiros da região estariam articulando a tomada da área.
E não estariam sozinhos, Zeca. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a mesma denúncia também indicou que o esquema contaria com a participação de funcionários públicos, políticos e comerciantes da região. A área cobiçada abrangeria os cerca de 60 mil hectares anexados à Rebio do Jaru em maio do ano passado. Atualmente, a reserva possui 353 mil hectares protegidos por lei.
Os órgãos ambientais do governo dizem que antes da ampliação, a região, que é rica em biodiversidade e ambientes naturais, vinha sendo degradada por incêndios, desmatamentos, caça, criação de animais e substituição de mata por pasto. A antiga fronteira, uma linha reta de 90 quilômetros, facilitaria a entrada de infratores da unidade de proteção.
O Instituto Chico Mendes destaca que há cerca de 2 meses, as primeiras famílias de posseiros retiradas da área ampliada da Rebio do Jaru começaram a ser instaladas em terreno próprio, em assentamento do INCRA planejado dentro de um modelo de exploração sustentável da floresta.
A verba obtida com a venda de madeira ilegal apreendida poderá ser destinada ao programa Fome Zero. É o que prevê projeto aprovado recentemente pela Câmara e encaminhado à análise do Senado.
A proposta, de autoria do deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, altera a Lei de Crimes Ambientais, que não define um destino para madeira cortada ilegalmente. Segundo o deputado, 90% da madeira amazônica comercializada no país tem origem irregular. Sarney Filho foi relator da CPI, que investigou o tráfico de animais silvestres e o comércio ilegal de plantas no Brasil.
E no próximo bloco, saiba os principais desafios para a implantação de edificações sustentáveis pelo setor público, um dos principais contratantes de obras no país. Até já!
Salão Verde.